Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Lupapec, onde serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2019. Este evento está sendo gravado e a gravação estará disponível no website da empresa, no endereço www.lupapec.com.br/ri. Ao final da apresentação, todos os conectados poderão participar da sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções pertinentes. O release de resultados do terceiro trimestre de 2019, divulgado no dia 14 de novembro, após o encerramento do pregão da B3, também pode ser acessado no site de relações com investidores da companhia. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Lupapec. Tais expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados interno e externo, assim como da conjuntura econômica nacional e internacional. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje está o senhor Rafael Gorenstein, presidente e diretor de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Rafael Gorenstein. Por favor, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Vamos aqui começar a teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2019. Começar, eu vou usar como material o nosso release de resultados, tá? Que está disponível no site do RI da companhia. Tá? Começar falando um pouco do contexto aí do terceiro trimestre. Tá? Nós convivemos mais uma vez aí no terceiro trimestre de 2019 com uma economia, digamos assim, marcha lenta. Né? Assim, muito embora os prognósticos sejam positivos para a economia brasileira, todo mundo fala em retomada do crescimento em breve, né, o fato é que ainda não estamos vivendo um momento de crescimento. Né? E se por um lado a economia nacional, industrial, está relativamente estagnada, né, nós temos um setor de óleo e gás que está começando os passos para uma retomada muito forte. Né? Um dado interessante, né, que o nosso negócio de válvulas industriais, eu já divulguei em outros momentos, né, ele tem uma correlação muito forte com o investimento na economia, principalmente o investimento em máquinas e equipamentos, medido, por exemplo, pela formação bruta de capital fixo. Se nós pegarmos, por sua vez, a correlação de formação bruta de capital fixo de máquinas e equipamentos com o PIB, estamos em uma relação da ordem de 3,7 vezes o PIB. Então, quer dizer, o nosso negócio, tanto para cima como para baixo, havendo uma expansão do PIB ou uma contração do PIB, ele tem um multiplicador muito forte com a demanda que isso gera por máquinas e equipamentos, seja para manutenção, seja para novos investimentos. Eu coletei uns dados que eu compartilhei com vocês aí no relatório da administração, né, divulgados pela IPEA relativos ao terceiro trimestre, né, onde ele aponta que dentro da formação bruta de capital fixo de máquinas e equipamentos, né, o consumo de bens nacionais ele cresceu no terceiro trimestre 1,3% contra 2018 e caiu 4,7%. Em relação ao segundo trimestre do mesmo ano, né, desse nosso próprio ano de 2019. Isso mostra que nós temos ainda sinalizações diversas, né, em que parece estar crescendo, mas não está crescendo, e a gente nota isso, né, que existe na relação com os nossos clientes, a gente nota que existe uma hesitação, a gente vem já há alguns meses vivendo um ambiente onde existe um volume de consultas muito grande, porém os negócios não estão sendo concluídos porque os projetos não estão se iniciando. Seja porque toda a engenharia dos projetos está sendo refeita, seja porque vários projetos estão aguardando, né, que a economia se firme mais num ciclo de crescimento para terem início. Né? Por outro lado, a mesma informação do IPEA aponta para a gente que houve uma expansão muito forte de bens importados, né? E o que o IPEA justifica como razão para esse crescimento, né? Por exemplo, comparado com o ano anterior, foi de 10%, e com o trimestre anterior de 42%, é que houve um volume grande de nacionalização de plataformas de petróleo. Né? Isso é algo que dá uma certa dor na gente aqui que está envolvido na indústria, né? Porque nós estamos vendo no dia a dia, né, a demanda por produtos, equipamentos da área de petróleo totalmente exportada. Né? Assim, estamos vendo assim, nossos concorrentes e clientes até na Ásia com seus estaleiros, suas fábricas cheias, né, atendendo pedidos e trabalhando para fazer pedidos para o Brasil enquanto a indústria aqui está à míngua. Né? A gente sabe que houve um processo aí de flexibilização de conteúdo local para poder atender essa demanda, mas nós estamos preocupados, né, um movimento no sentido de reparar o dano que foi causado à indústria, né, por conta dos problemas, né, que aconteceram, que todos nós conhecemos. Né. Com relação à desmobilização da unidade de serviços, né, tivemos uma boa notícia no terceiro trimestre, foi a conclusão da venda do negócio na Colômbia, que aconteceu por meio da venda do controle societário de uma empresa, de um veículo baseado na Holanda, como divulgado aí no nosso balanço, certo? Que importou numa injeção de caixa bastante relevante para a companhia. Né? Esse foi o principal evento, acho que, de todo o processo de desmobilização em termos de venda de ativos. Né? Nesse mesmo período, nós conseguimos promover a desocupação de duas bases antigas que vinham ocupadas com equipamentos antigos e que foram vendidos ou alugados no período. Isso traz para a gente mais uma pequena economia de custos, aí uma redução do custo com legado, que não é pequeno. Com relação à recuperação judicial, nós tivemos algumas decisões, alguns movimentos no processo de recuperação judicial, né, nesse período. Os principais pontos foram algumas decisões que tinham sido solicitadas ao juízo para que a gente pudesse promover uma nova homologação da recuperação judicial junto à Corte de Nova York para obter o Chapter 15 nos Estados Unidos e, com isso, a partir daí, fazer a emissão das novas notas, que é necessária para atender aos compromissos firmados aí no plano de recuperação judicial e poder assim, regularizar a situação dos credores dos antigos bonds da companhia. Né? Seguimos aí com as medidas necessárias para regularização fiscal e obtenção das CNDs. Né? Temos alguns empecilhos aí que estão sendo tratados na esfera legal, que a gente acredita que em não muito tempo deva conseguir regularizar. Tivemos alguns avanços no litígio que nós mantemos com o BNDES acerca de um crédito extraconcursal, que inclusive nesse período gerou uma remensuração do passivo junto ao BNDES pelos advogados que são patronos da causa. E conseguimos uma decisão judicial também para determinando a baixa de gravames e protestos diversos contra a companhia relativos a créditos sujeitos ao concurso. Né? Tudo isso faz parte, né, da arrumação final que a gente precisa fazer para casa e da casa para poder levantar a recuperação judicial e poder resumir as operações normais da companhia fora do ambiente recuperacional. Com relação à recuperação de ativos e capitalização, né, nós tivemos aí o evento de venda do negócio colombiano, a conclusão da venda. Tivemos uma pequena chamada de capital aí em junho. E esses dois eventos permitiram que a gente fizesse uma injeção de caixa na companhia, que nos permite aí fazer frente aos compromissos de curto prazo e também injetar substancialmente capital de giro na companhia para poder, né, melhorar nossa posição competitiva, disponibilidade de produtos, né, crédito a clientes, etc. Dá muito mais flexibilidade para a gente operar e se preparar para o momento de crescimento que a gente acredita que deva acontecer aí ao longo do próximo ano, como, né, assim, todo mundo aponta aí que a economia começa a se recuperar mais forte a partir do ano que vem. A médio prazo, né, nós contamos aí com uma série de ativos à venda, tem uma entre 5 e 7 milhões de dólares de equipamentos ainda a vender relativos ao negócio de serviços. Né? Temos uma série de restituições tributárias em curso, né? E temos contingências ativas, possivelmente vão gerar, né, indenizações à companhia. Né? Nós temos créditos homologados para restituir no valor de 27 milhões de reais. Né? São créditos que, em teoria, né, nós temos o direito de receber em dinheiro, mas nesse momento estamos, né, disputando com a Receita Federal a possibilidade de compensação de ofício desses créditos com débitos que a companhia tem e que foram quitados no Refis, mas que a Receita ainda não processou e, portanto, não reconhece, né, a quitação. Então, ficamos nesse vai e vem, né, administrativo de tentar, administrativo e judicial, de tentar tomar todas as medidas para que esse recurso que é devido à companhia seja liberado em dinheiro para a empresa. Né? Tivemos aí também nesse período, nos últimos dias, né, uma decisão favorável que resultou no trânsito em julgado parcial de uma ação que a companhia tem, que várias empresas têm, que são refere à incidência de PIS e COFINS sobre o ICMS. Né? Com a ação que transitou em julgado recentemente, nós tivemos, transitou parcialmente em julgado, o que em tese permite a execução parcial do crédito contra a Receita Federal. Nós tivemos aí o reconhecimento de um crédito de 28 milhões de reais no balanço. Acho que esse foi o evento financeiro talvez mais relevante, junto com a venda da Colômbia, desse período aí do terceiro trimestre. Olhando os números, né, a receita da companhia, né, quando a gente olha o trimestre, o terceiro trimestre de 2019 contra 2018, nós tivemos uma pequena redução. Essa pequena redução ano a ano se deve por duas razões. Primeiro, nós tivemos um contrato no negócio de tubulares rodando no ano passado, nesse mesmo período, que não aconteceu esse ano. E tivemos também no ano passado vendas maiores no terceiro trimestre do que talvez teriam ocorrido se não fosse a greve dos caminhoneiros no segundo trimestre do ano passado, que fez com que algumas vendas corressem, né, para o terceiro trimestre. Quando a gente compara o terceiro tri de 2019 versus o segundo tri de 2019, né, nós tivemos um pequeno aumento em relação ao trimestre anterior, né, basicamente devido ao melhor desempenho da companhia no negócio de válvulas industriais. No ano de 2019 versus o ano de 2018, considerando os 9 meses acumulados, nós estamos com uma receita um pouquinho menor, e a diferença basicamente se deve, né, ao negócio de tubulares, que esse ano não gerou receita. Falando de margem bruta, perdão. Falando de margem bruta e lucro bruto, né? Olhando o terceiro trimestre de 2019 versus o terceiro trimestre do ano passado versus o segundo tri desse ano, nós tivemos aí aumentos de lucro bruto e margem bruta, que resultam de um esforço para melhorar a rentabilidade da companhia, seja através de uma melhor gestão de preços, né, como também de uma série de iniciativas para redução de custos. Né. Olhando os números, nós sempre gostamos de mostrar, de falar das medidas ex-depreciação. Né? Nossas margens brutas, considerando depreciação, são relativamente baixas por conta do volume de atividade, mas sempre realça, né, que a depreciação carrega com ela a depreciação de máquinas e equipamentos que hoje operam que têm uma capacidade muito maior e hoje operam com uma fração da capacidade, portanto, arrastam, né, um resultado, um valor significativo, né, e que distorce um pouco a visão do que seriam margens normais de operação, né? E muitas vezes fica mais fácil de ver a evolução dos números, né? Comparando, né, os números ex-depreciação. Então, olhando o negócio de produtos, que é o negócio que a gente está continuando, né? O terceiro tri, em 2019, tivemos 21,8% de margem ex-depreciação, contra 17,8% no terceiro tri do ano passado, que é um incremento bastante relevante, né, especialmente considerando que o volume no terceiro tri do ano passado foi maior, certo? Com relação ao segundo tri de 2019, a margem no segundo tri foi um pouquinho maior, né, mas não substancialmente diferente daquela do terceiro tri. Comparando os 9 meses de 2019 com os 9 meses de 2018, temos aí um pouco mais de 1% de aumento da margem no negócio de produtos, né, que mostra aí que os efeitos, o esforço para subir margens tem sido frutífero, né? Eu espero que com o aumento de volumes da companhia que essas margens sigam se expandindo, né, porque nós temos uma alavancagem operacional bastante importante em função dos custos fixos que passam a ser diluídos se a gente passa a operar com volumes maiores no cenário de recuperação da economia do setor de petróleo. Com relação às despesas, nós temos aí as variações que devem ao movimento dos volumes. Nas despesas com vendas, nas despesas administrativas, tivemos uma redução do terceiro tri 19 ao segundo tri 19 devido a rescisões que ocorreram no segundo tri 19, né? E no corporativo, nós tivemos aí uma variação que se deveu a gastos maiores com honorários advocatícios e licenças de software no terceiro tri de 2019. Nas outras receitas e despesas operacionais, tem dois fatores que merecem destaque, né, que são os efeitos, os registros contábeis referentes à recuperação de tributos por conta da resolução aí da ação do PIS e COFINS sobre ICMS, e temos também a revisão dos passivos contingentes, né, especialmente aquele relativo ao BNDES. Nós temos, comentando EBITDA agora, né, vou pular direto aqui para o EBITDA, nós temos, quando comparamos o terceiro tri 19 versus o terceiro tri 18 e o segundo tri 19, né, tivemos redução das perdas em produtos e redução dos custos do legado de serviços, né, que são justamente as coisas que a gente vem buscando, né? A gente vem buscando diminuir o prejuízo, né, buscando o break-even, que depende, obviamente, de ser atingido de um aumento de volumes, né, e reduzir o custo de carregamento do legado do negócio de serviços, né, que traz consigo, principalmente, um volume muito grande de gastos com a gestão dos passivos trabalhistas e tributários e traz também custos substanciais aí com a guarda de equipamentos que estão à venda, né? É interessante acompanhar, quando a gente olha o EBITDA ajustado, né, evolução, nós vimos aí que no terceiro tri 18 tivemos EBITDA ajustado de 7 milhões negativo, depois no segundo tri 19, 5,8 negativos, e no terceiro tri 19, 4,2 negativos, né? O que mostra que a gente vem tendo uma evolução positiva ao longo do tempo, sendo que vocês observarem, assim, as variações de volumes da companhia nesse período, os volumes de vendas não foi significativa, né? O que significa, diz assim, que a gente deve esperar melhoras, né? A priori, né? Assim, se tudo correr como a gente espera, né? Que com aumento de volumes futuramente, né, a gente consiga melhorar esses resultados de forma mais consistente, né? Com relação ao resultado líquido da companhia, nós temos aí o efeito, principalmente do reconhecimento do PIS e COFINS sobre ICMS e da revisão dos passivos contingentes, né, que fizeram com que a gente apurasse um lucro no período. E acho que é relevante mencionar com relação ao balanço da companhia, né, a posição de caixa. Nós fechamos aí o terceiro tri com 13,6 milhões de reais de caixa, valores aproximados, e o nosso balanço agora mostra, né, um valor bastante relevante, né, no quesito aí de impostos a recuperar por conta desse êxito que a gente teve aí na discussão do PIS e COFINS, né, que agora nós temos que trabalhar para ver a melhor forma, né, de recuperar isso em favor da companhia, seja pela compensação de tributos futuros, preservando caixa, seja pelas possibilidades de restituição em dinheiro ou precatórios. Né. Bom, essas foram as minhas notas para comentar com vocês relativas ao terceiro trimestre. Né. Agora nós vamos passar para a sessão de perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Obrigado. A nossa primeira pergunta vem de Thiago Barbosa. Pode prosseguir. Senhor Thiago Barbosa, sua linha está aberta. Pode prosseguir.
Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos aí presentes na teleconferência. Rafael, você comentou sobre o cenário que a companhia está enfrentando no momento do setor de petróleo e gás, que não está, não digo a contento, numa velocidade que era esperada anteriormente. Minha pergunta é o seguinte, no ano passado foi feito um fato relevante sobre a meta da administração para o ano de 2022, né? E atingir uma receita líquida de 550 milhões. Minha pergunta seria no sentido, como que você vê hoje, diante de todo o cenário, praticamente aí temos 2/5 desse caminho, né, desde o fato relevante até a data de fim da meta, já foi 2/5 do caminho percorrido. Como que você vê esse cenário? Se é atingível essa meta? Está difícil? Enfim, queria que você explanasse alguma coisa em relação a essa meta aí, se ela ainda é plausível aí perante o momento que nós estamos passando.
Oi, Thiago, tudo bem? Muito obrigado pela...
Joia.
Tentar explicar, né, como é que a coisa está andando no setor de óleo e gás, principalmente. Né? Economia em geral, né, economia brasileira em geral, acho que todo mundo no ano passado tinha uma expectativa de que a economia ia começar a retomar, né, esse ano, e tivemos um ano aí bastante pálido, né, assim, economia andando de lado, apesar da reforma da Previdência ter passado, está melhorando, mas não está bom ainda, né? Acho que é a visão de todo mundo, né? Mas a visão é otimista, né? Realmente acho que todo mundo tinha uma expectativa que esse ano fosse ser um ano de crescimento, e não está se revelando dessa forma, né? Nesse sentido, acho que eu não tenho muito mais a acrescentar do que já ler nos jornais todos os dias. Com relação ao setor de petróleo, né, é bastante importante entender a dinâmica do que está acontecendo. O Brasil, ele é a principal fronteira de desenvolvimento de petróleo do mundo hoje. Tá? A gente não tem, muitas vezes aqui, a dimensão do que o Brasil significa hoje para a indústria. Tá? Eu diria que em termos offshore, é Brasil. Né? Alguma coisa acontecendo em outros lugares do mundo, mas se pode pensar que 50%, 70% de tudo o que vai estar sendo feito nos próximos anos em termos de petróleo e exploração offshore é Brasil. Né? Só que a dinâmica desse negócio offshore é uma dinâmica bastante lenta. Tá? Você imagina que tudo começa lá com a exploração de um bloco, uma exploração offshore, que movimenta equipamentos caros, pessoas caras, equipamentos que não saem da prateleira, tem todo um planejamento para isso. Uma vez explorados e definidos os projetos para cada bloco, é preciso comprar uma série de equipamentos e fabricar embarcações para poder explorar aquele bloco, né? Nós vimos de um momento em que a indústria offshore ficou parada desde lá meados de 2015, quando começou a crise, o preço do petróleo caiu lá, chegou a 30 dólares naquela época, né? 2015, 2016, né? Quando teve a crise forte, e a indústria ficou praticamente parada, né? E no finalzinho do ano passado, começou a se movimentar de novo, né? Com retomada de construção de embarcações, né? E principalmente com relação ao Brasil, os planos voltaram a se mobilizar. Então, quando a gente olha hoje a indústria, o que se fala, tem algumas informações no site da ANP, nós podemos obter ratificação junto aos nossos clientes, né, com mais detalhes, né, se falam em 49, 50 FPSOs para o Brasil no horizonte de 10 anos. Né? Posso te dizer que quando se fala nesse número de 50 embarcações para esse período de tempo, todos esses projetos têm nome e sobrenome. Quem é o operador, qual é o campo, qual o tipo de equipamento. Já tem bastante coisa definida a respeito desses equipamentos, né? Porém, desse universo aí de uns 50 equipamentos, a construção deles deve se iniciar agora, em 2020. Isso significa que o primeiro óleo, o first oil deles, deve acontecer para 2022, 2023, melhor cenário. Isso implica que as encomendas de bens relativos a esse projeto, ela deve começar a partir do momento que os projetos se iniciarem, de fato, né? E deve se acelerar ao longo da construção, de forma que lá para 2021, 2022, a gente deve ter uma aceleração substancial da indústria. Né? Deve assistir um aquecimento maior da indústria em 2020, começando, e já em 2021, 2022, se as coisas caminharem como estão, é bastante provável, inclusive, que vai faltar capacidade no mundo de estaleiros para fabricar todas as embarcações vão ser necessárias internacionalmente, no Brasil e internacionalmente. Né? Então nós estamos virando um momento de virada na indústria, mas que os fornecedores aqui no Brasil ainda não estão sentindo. Está tá começando a movimentar, mas isso deve acontecer, deve acelerar, eu acredito que lá pelo ano 2021, 2022, atingindo aí um ritmo bastante intenso. Tá? Com relação ao guidance, foi dado em 2017, se não me engano, 2018, não me lembro quando foi exatamente a data que ele foi passado. Eu ainda acredito nesses números, tá? Em termos de patamar. Eu acho que você tem um ponto com relação ao timing, as coisas estão acontecendo um pouco mais devagar, mas eu também não tenho nenhum motivo para crer que esse número possa se atrasar substancialmente ainda. Tá? Obviamente nós estamos atentos a isso, fazendo replanejamento e havendo, vamos dizer assim, se houver uma visão de que isso deva se concretizar de uma forma diferente, melhor ou pior, mais cedo ou mais tarde, nós vamos estar passando um guidance novo. Né? Acho que a maior relevância desse número é indicar para o mercado daquilo que sobrou na companhia, né, em termos dos negócios que a companhia manteve, qual é o potencial desses negócios. Né? Seguimos achando que esse potencial pode ser realizado no horizonte aí de até 2022, mas vamos estar atentos aí à velocidade com que essa retomada vai acontecer.
Próxima pergunta vem de Geraldo Germano.
Boa tarde, Rafael. E boa tarde a todos que estiverem ouvindo essa teleconferência. Gostaria de fazer duas perguntas. A primeira com a expansão do crescimento da indústria petrolífera, óleo e gás e tudo, quais os diferenciais da Lupatec para enfrentar essa concorrência que tem aportado aqui no Brasil? Essa é a primeira pergunta.
Bom, respondendo à primeira pergunta, eu acho que a Geraldo, obrigado pela pergunta, essa pergunta é muito interessante, né? Mas essa concorrência, o curioso é isso, nós não temos uma concorrência que apareceu aqui no Brasil. Essa concorrência não está acontecendo no Brasil, ela está acontecendo lá fora. Porque a construção dos equipamentos que vão ser utilizados no Brasil, nesse momento, está basicamente concentrada lá fora. Está tudo sendo feito, quase tudo sendo feito na Ásia. Então hoje a concorrência que a gente tem são de fabricantes asiáticos fornecendo na Ásia. Se a gente consegue ser competitivo com eles aqui no Brasil, né, e a gente consegue, né, por outro lado, para a gente concorrer com eles na Ásia, com eles jogando em casa, já não é tão fácil, especialmente pelos tempos de viagem dos produtos para que eles possam ser usados lá. Não é impossível, existem casos e casos, né? Principalmente quando existe conteúdo local atrelado aos equipamentos, a gente consegue, nessas hipóteses, ter possibilidade de fornecimento, mas com as condicionantes recentes aí que os vários waivers foram dados, né? Tem muitos fabricantes e estaleiros que basicamente estão abrindo mão da questão de conteúdo local, preferindo pagar as penalidades do que se ocupar de adquirir bens e serviços aqui no Brasil, né? Eu acho que alguma coisa com o tempo tende a se reequilibrar, até com a própria indústria local ficando mais forte, recuperando e tendo melhores condições de competir, né? Uma das reclamações que eu escuto muito dos fornecedores, né, dizendo, poxa, dos clientes, né, dizendo, poxa, a gente gosta muito de comprar do Brasil, mas está todo mundo pedindo dinheiro adiantado para a gente, né, e enquanto quando a gente compra na Ásia, o pessoal não pede. Né, então, isso é realmente uma dificuldade que é nossa e é de toda a indústria aqui. Né, o sistema bancário ainda não absorveu, a indústria não voltou a financiar a indústria como financiava antigamente. Isso tem o seu tempo, né? Muito por conta aí das questões de compliance, medo de contaminação do que aconteceu com a Petrobras, né? Mas a gente acha que isso tende a se normalizar, né? E vai ter mais espaço para a gente ao longo do tempo, né? Sua próxima pergunta?
É o seguinte. Eu vi aqui no texto que existem valores substanciais para ser recebido de situações diversas. E foi citado, em especial, o procedimento contra a Cordoaria São Leopoldo, que teve sentença prolatada. Esses valores são na casa de aproximadamente quantos mil ou milhões? E essa cordoaria São Leopoldo, ela é solvente? Ela tem condição de pagar essa dívida ou será mais uma execução a perder de vista? Muito obrigado.
Geraldo, diz assim, essa arbitragem, ela se desenvolve dentro de sigilo relativos ao processo arbitral. Eu não posso comentar detalhes com relação às perguntas que você fez. Eu só tenho a obrigação de divulgar, né, o andamento processual, né? Mas nós não temos ainda um processo definitivo qual possa dar toda a publicidade devida. Tá?
Eu agradeço a sua atenção e muito obrigado pelo call.
Imagina, às ordens.
Próxima pergunta de Fábio Marques. Pode prosseguir.
Boa tarde, tudo bom? Vou fazer uma pergunta. Ele comentou aí que a economia vai ter uma recuperação lenta na área de fertilidade para 2001 e 2022. Eu queria fazer a seguinte pergunta. A Lupatec tem condições de fazer a recuperação?
Perdão, Fábio, eu não, não consegui ouvir a sua pergunta. A chamada picotou. Será que você pode repetir?
Agora sim. Deixa eu tirar com viva voz aqui. Não, você falou que a economia vai ter uma recuperação lenta, 2021 a 2022. E a pergunta é, a Lupatec tem condições de manter até essa data, pagar credores, recuperação judicial, com o faturamento atual que está?
Acho que tem algum equívoco com relação ao entendimento do que eu falei. Eu não falei que a economia vai ter uma recuperação lenta em 2021 e 2022. Eu apenas mencionei que existe uma perspectiva dos agentes econômicos de que a partir do ano que vem seja retomado o crescimento da economia. Acho talvez exatamente o contrário daquilo que você afirmou. Tá? Com relação à capacidade de cumprimento de compromissos, né? Nós temos uma posição de caixa que permite a companhia fazer frente a compromissos no curto prazo, temos uma série de ativos sendo desmobilizados que podem reforçar a posição de caixa, certo? A companhia operacionalmente ela ainda está gerando resultado negativo e ela depende do crescimento do nível de atividade para que possa encontrar o break-even e deixar de consumir caixa e ativos com a manutenção das operações.
Então tá, muito obrigado.
Por nada.
Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rafael Gorestein para as considerações finais.
Bom, queria mais uma vez agradecer a presença de todos, alguns que sempre nos prestigiam aí com a participação no call. São todos muito bem-vindos, a gente continua sempre à disposição para atender perguntas e respostas através do canal de comunicação de relações com investidores, ri@lupatec.com.br, sendo perguntas sempre que a gente esteja em liberdade de responder, o faremos. Tá? Então, por favor, fique à vontade para nos contactar, qualquer apoio adicional que necessitem.
A teleconferência da Lupatec está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Obrigado.